Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Alô. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Esse é o princípio do vencedor. Nós somos 70, não, de jovem não é 70, 39 redes de jovens, duas fizeram 50% do serviço. Quer dizer, eu fico alegre pelos dois, mas é ruim pra caramba pros outros, hein? Nossa, que é isso? Amém. Irmãos, hoje, tem tantas perguntas aqui, deixa eu responder primeiro, mas hoje nós vamos, vou mudar um pouco de assunto, já tinha avisado para os irmãos que iria fazer isso. Nós vamos começar hoje a ter uma série de palavras a respeito do fim dos tempos. Então eu quero que você planeje para você vir às reuniões, porque eu vou gastar pelo menos umas 8 reuniões falando disso. Pastor, mas por quê? Porque é um assunto que não é fácil. Você sabe, a maior parte dos assuntos da Bíblia, eu digo, é fácil, é simples, você pode entender facilmente. Mas o fim dos tempos, as profecias do fim dos tempos, é algo que exige um conhecimento maior da Bíblia, que alguns ainda não têm porque são novos na fé, outros não têm porque não tiveram ocasião de estudar isso conosco, mas vão ter agora. Então é muito importante que você vá acumulando conhecimento de um domingo para o outro, ok? E nós vamos começar hoje meditando em Mateus capítulo 24, nas três perguntas que os discípulos fizeram a Jesus e na resposta que ele deu. Eu falo começar porque o capítulo tem 51 versículos, não vou conseguir compartilhar todos hoje, mas vou começar hoje e terminar semana que vem. Mas antes disso, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Pastor, bom dia. Quem escreveu as duas primeiras versões da Bíblia, a Septuaginta e a Vulgata Latina? Muito bem, a Septuaginta não é da Bíblia toda, é só do Velho Testamento e foi escrita 200 anos antes de Cristo. Ela leva esse nome, Septuaginta. Você sabe, Septuaginta significa 70, porque foram 70 sábios judeus que traduziram do hebraico para o grego, ok? É chamada de Septuaginta, e é só o Velho Testamento. Agora, a Vulgata Latina foi feita por São Jerônimo, ele traduziu toda a Bíblia para o latim. Você sabe, o latim era o idioma do Império Romano, não era o idioma comercial, o comercial era o grego, mas o idioma, né, dos imperadores era o latim. Então foi a primeira tradução realmente. Ok? Pastor, por que primeira tradução? Porque o Novo Testamento foi escrito em qual língua, meus irmãos? Grego. Fala para o seu vizinho, é grego, irmão. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o Velho Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. Por isso que a Septuaginta é a tradução só do Velho. Por quê? Porque o Novo já era em grego. Foi escrito em grego. Estão compreendendo? Mas a Vulgata foi a tradução, então, do grego e do hebraico para o latim. É chamada de Vulgata, até hoje é a tradução oficial da Igreja Católica. A língua oficial do Vaticano é o latim. Todo mundo que vai trabalhar no Vaticano tem que falar latim. Ainda tem missas em latim, porque é a tradução deles. Mas você não sabe, o latim já morreu há muito tempo. Mas não deixa de ser uma fonte de pesquisa importante. Espero ter respondido. Pastor, nós teremos uma videira na região do Vera Cruz? Quando? Vamos ter, em nome de Jesus. Quando? Não sei quando, mas não vai demorar. Eis que venho sem demora. Pastor Aloysio, bom dia. Sabemos que estamos envolvidos no término das reformas, não, da construção dos prédios, tá? Não é reforma. Mas quando é que a videira do portal terá uma lanchonete? Bom, já tem. Ela não é decente, né, Marcos Mota? Ela é indecente, porque é só uma tenda mal arranjada. Mas nós vamos ter em breve, é uma prioridade. É prioridade. Esse ano, se Deus quiser. Amém, pastor Francisco Vaz? Você que mandou ele escrever isso aqui? Abre o coração. Pastor, me indique uma célula para surdos mudos. Não temos uma célula exclusiva para surdos mudos. Temos? Um Garavelo tem? Ótimo, então depois você vem aqui na frente e pega com o pastor Marcos Mota o endereço. Tem uma no Garavelo. Pastor, graça e paz. Sobre a parábola do administrador astuto, eu gostaria de saber por que Jesus o elogiou. Essa parábola está lá em Lucas capítulo 16, não vou ler com você. A parábola é a seguinte: um senhor entregou seus bens para um administrador. Esse administrador começou a roubar. O senhor então veio e falou: olha, você vai ser tirado da função, porque você não está sendo fiel com o dinheiro. Então, o administrador fez o quê? Chamou todos aqueles que eram devedores, que deviam, né, para o seu patrão, e foi dando desconto da dívida. Ah, você deve quanto? Ah, eu devo 1.000 fardos de trigo, então paga 500 aqui e está quites. O outro, deve quanto? Devo 100, paga 50, estamos acertados assim. E aí o senhor disse: esse administrador agiu com astúcia. O senhor o elogiou. Por que que o senhor elogiou? Porque há um problema às vezes em ser filho da luz. Muitos filhos da luz se tornam demasiadamente ingênuos. Infelizmente, muitos ligam santidade com tolice, ingenuidade. Entende? E o Senhor diz que devemos ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Então você tem que parecer com cordeiro e tem que parecer com cobra. Depende da circunstância, mas é só parecer, você não vai ser cobra. Ok? Depende da circunstância. Então o Senhor está dizendo que há necessidade, às vezes, de ser um pouco mais astuto, esperto, ter discernimento, perceber quando alguém quer te enganar, perceber quando alguém não está administrando direito, ok? Mas também ter uma atitude, comercial. O que que aquele administrador fez? Ele garantiu, porque ele ia perder o emprego. Ele estava garantindo o seu emprego depois. Como? Por meio da gratidão. Então, aquele cara que teve a sua dívida perdoada, não é? Ele depois não vai negar receber aquele administrador. Ó, estou sem emprego agora, queria saber se você tem alguma coisa e tal, que é muito mais fácil para ele conseguir um emprego quando ele tem um monte de portas abertas para ele. Quantos estão compreendendo? Uma hora dessa a gente aprofunda nesse assunto. Pastor, já sou salvo e estou debaixo das promessas de Deus. Mas alguns dias atrás, uma pessoa veio orar por mim e disse que havia obra de bruxaria na minha vida. Ainda estamos sujeitos a essas obras? Projeta para mim. 1 João 5,17. 1 João... diz assim, 18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quantos concordam com a palavra de Deus? Amém. O amém é importante. Então, quantos são nascidos de Deus aqui? Amém. A Bíblia diz que você não vive em pecado. Ou seja, o pecado na sua vida, quando acontece, é motivo de crise para você. Você não quer aquilo na sua vida. Antes, aquele que nasceu de Deus é guardado, Deus o guarda. E o que mais diz, meus irmãos? O maligno não lhe... Diga, o diabo não tem poder para tocar na minha vida. Agora, se você crê que ele tem poder, o problema é seu. Seja de acordo com a sua fé. Eu creio que ele não tem poder. Pastor, mas isso significa que o diabo não está ao derredor procurando um espaço para atacar? Claro que ele quer atacar. Claro que ele quer seduzir, claro que ele quer lançar uma seta de desânimo, incredulidade, coisas do tipo. Mas o Senhor nos deu a armadura do Espírito. E a primeira arma é essa, é o escudo da fé. Escudo é para quê, meus irmãos? Proteger. Então, o que que é bruxaria? Bruxaria, talvez você pense que é alguma coisa muito poderosa. Tem irmão que pensa que bruxo tem mais poder do que os homens de Deus cheios do Espírito. Bruxaria nada mais é do que uma declaração com a boca, né, maligna, maldosa, cheia de ódio. Isso é bruxaria. Então, quando alguém vai fazer bruxaria, ele tem que proferir, falar contra você. Então, um crente ainda está... Tem gente que pode querer fazer isso com um crente? Pode, mas você pode ir para sua casa dormir em paz. Porque o anjo do Senhor livra você. Amém? Não ande com medo das coisas do diabo. Você é maior em Cristo Jesus. Amém? Então, eu não sei qual a intenção dessa pessoa que veio profetizar para você, mas acredite em mim, existe um segmento enorme no meio da igreja que adora atormentar as pessoas, atormentar com todos os tipos de tormento. Olha a maldição de Deus na sua vida, Deus vai te pegar, mas quando não funciona, eles falam, o diabo vai te pegar. Ah, não, não pega. Pega, porque todo mundo que tem brecha, o diabo pode entrar. Agora, quem é perfeito? Se for depender da minha perfeição para eu ser guardado, eu já estaria destruído há muito tempo. Eu sou guardado é pela graça do Senhor Jesus. Sou guardado é pelo mérito dele. Não tem nada a ver comigo. Não confie no seu merecimento. Muito cuidado com essas pessoas legalistas. O que é o legalista? É aquele que joga tudo nas suas costas. Deus só vai fazer se você merecer. Fizer primeiro. Cumprir os mandamentos, todos eles. Se cumpriu os mandamentos, então agora você está guardado. Paulo diz que ninguém jamais cumpriu a lei. Então ninguém pode ser guardado por esse método. Só pode ser guardado se Jesus, pela graça, vier ser o escudo sobre a sua vida. O Senhor disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Está me ouvindo? E das mãos do Senhor, ninguém pode arrebatar você. Para tocar em você, primeiro tem que tocar em Deus. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu ver. Pastor, como entender o fato sucedido a Ananias e Safira com base na graça? Esse texto que nós lemos, projeta de novo. Volta, vai voltando, vê o verso 16. Se alguém vira seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Bom, quem está falando isso não é nenhum pregador, entre aspas, da graça, não. Quem está falando é o apóstolo João, que por acaso é conhecido como apóstolo do amor. Então, o apóstolo amor está dizendo que tem pecado, que é para a morte, ok? Agora, há duas maneiras de você interpretar a história de Ananias e Safira. A maneira mais fácil, mais simples, mais direta é dizer, aquele casal não era convertido, era do diabo, era do diabo. Então, eles tinham que morrer mesmo. Peraí, mas só tinha os dois? Não tinha mais ninguém, todo mundo na igreja lá era salvo. Não, toda a igreja tem um ou outro, às vezes, se tem uma experiência com Deus ainda. Outra coisa, o pecado que eles cometeram foi apenas de dizer que deu quando não tinha dado. Eles falaram que tinha vendido um terreno e dado tudo para a igreja, mas eles não deram tudo, deram só uma parte, que queriam aparecer, se mostrar. Entende? Aquilo foi um pecado para a morte. Mas essa é uma maneira simples de interpretar. Eu não creio assim. Eu creio que eles eram crentes, que cometeram pecado para a morte. Tem crente que comete pecado para a morte? Tem. Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 5, a respeito de um irmãozinho que estava tendo sexo com a madrasta. Sexo com a madrasta, Paulo diz, isso é mais feio do que as coisas lá dos ímpios. Isso é um negócio horroroso. Aí Paulo diz, reunido eu em espírito juntamente com vocês, entrega esse sujeito para Satanás. Por que teve que entregar? Porque o diabo não toca. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí Paulo diz, mas nós podemos entregar. Como é que você entrega? Pela exclusão. Quando tira ele do corpo, você tira a proteção, você entrega ele para Satanás. Mas aí Paulo diz, para que o espírito seja salvo. Paulo não disse que ele estava perdido. Paulo apenas disse que ele estava cometendo um pecado para morte. Existe pecado para a morte? João diz, existe. Quais são eles? Não sei. Por isso não brinque com o pecado. Ok? Ah, mas eu estou na graça. Você está na graça. Preste atenção. Mas as consequências
não mudam. Se você resolver pular daqui de cima, você vai esborrachar lá embaixo, quer seja crente, quer não. Esteja debaixo da graça, quer não. São as consequências do que você escolhe. Você não pode escolher pular daqui e não cair. Você não pode escolher colocar a mão no fogo e não queimar. Quando você escolhe colocar a mão no fogo, a queimadura já veio junto com a sua escolha. Você escolheu. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você escolhe pecado na sua vida, saiba, pecados têm consequências. Tem consequências. Mas não significa que é Deus que está produzindo as consequências. É que Deus já estabeleceu a verdade como o centro do universo. Quando você anda pela mentira, você vai se chocar com a verdade, mesmo sendo filho de Deus e vivendo nesse tempo da graça. Então, a graça de Deus não é para dizer que não existe mais pecado. A graça é para dizer que você pode vencer o pecado. Você pode dizer não para a ação do diabo. Quantos dizem amém sobre isso? Quem tiver interesse em ser motorista do Uber, com possibilidade de ganho de até 10 mil reais por mês. Essa propaganda é poderosa, hein? Por favor, entrar em contato comigo. Francisco Vasco, fica aqui com esse contato, que às vezes alguém quer 10 mil reais, encher os seus olhos, mas tem que ter o carro. Não pode ser só motorista, né? Pastor, fui diagnosticada com a gravidez embrionária e 2 meses já me disseram que devo aguardar abortamento espontâneo ou então fazer o aborto, fazer a curetagem. Estou muito aflita, não quero fazer nada fora da vontade de Deus, gostaria de uma orientação. Pastor Marcos Mota é médico? Sim. Será que ele poderia olhar meus exames? Bom, obviamente ele é pastor agora, mas procure-o aqui no final da reunião. Então nós não advogamos o aborto, não é? Bom dia, a paz do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui e por você poder ler a minha pergunta. Ok, qual a pergunta? Estou num processo de saída de uma célula, sendo um motivo não justificável, mas um dos motivos é o envolvimento emocional do líder com relação a mim. Bom, se ele for solteiro e você é solteira, para mim parece ótimo. Porém, o irmão já por 2 vezes esteve na mesma situação com 2 irmãs na célula. Tadinho, ele quer casar. Muito justo. Interessou por uma, não quis, vai na outra. Não quer também, vai na terceira. Até alguém querer ele. Não sei por que estão falando isso do tadinho. Bom, ele tem usado dos mesmos argumentos. Concluindo, o irmão sai atirando até achar um alvo que caia. Aleluia. Gostei desse aqui. Ele não está atirando, é só a seta do cupido, né? Que ele quer jogar em alguém. Ele não está conseguindo acertar, tadinho. É que criou-se na cabeça aqui dos irmãos da igreja que o rapaz que quer casar e está procurando é esse cara que ele não tem, não é sério. Porque sério é aquele que acerta na primeira. Não, filho, não exagera. Primeiro que ele nem conseguiu conquistar as outras. Só interessou e já está sendo condenado. No entanto, pastor, ao comunicar a minha saída, o líder agora mal me olha. Emburrou. Homem tem isso mesmo. Não quer namorar comigo? Exigente. Infelizmente, o mesmo aconteceu com as outras irmãs. Ele começou a ignorá-las. Creio que esse comportamento não seja um padrão. Eu fico com o coração muito triste diante de uma situação dessa. Qual que é a pergunta? Não vi a pergunta. Você queria só contar a história. Bom, a pergunta talvez seja, ele está certo? Eu não vi nada de errado em um rapaz interessar por uma moça. O que, que tem de errado? É muito normal. Anormal seria se ele fosse casado, aí seria uma coisa doentia, né? Uma coisa ruim. Anormal seria se ele fosse homem interessado por outro homem, também não é legal. Mas um rapaz solteiro, na idade de interessar, numa célula de jovem, querendo descobrir na célula um irmão para ele casar, por favor,
tadinho. Puxa vida. É muita dureza. Ah, tá bom, pastor. Ele está sendo infantil agora, não quer conversar mais comigo. Só porque eu não quero namorar com ele. Tudo bem, ele pode ser infantil, mas ele não está fazendo nada de errado realmente. E outra coisa, tem, às vezes fica meio constrangedor mesmo. Não fica? Você interessa pela moça e tal, aí a moça fala, não tem nada a ver. Aí você fica meio sem graça depois. O que eu faço agora? Você é amigo? Você é o quê dela? Fica uma coisa meio constrangedora. É normal, isso faz parte dessa fase da vida. Não tem muitos jovens aqui, mas você é casado, você lembra como é que foi. Ok. Pastor Aloysio, é verdade que o Velho Testamento é composto de 28% de profecias? Não, nunca vi essa estatística. E todas são para Israel? Não, tem profecias para nós também lá. Tem profecias a respeito de Jesus, muitas. Mais de 100 a respeito de Jesus, tanto da primeira quanto da segunda vinda. Então não é tudo sobre Israel. E é verdade que Israel é Israel. E nós somos a igreja? Não entendi a pergunta. Israel é Israel e nós somos a igreja? Sim, Israel é Israel. E você é a igreja. Agora, estou tentando entender onde é que está a sua dúvida. Você está querendo dizer que não é o mesmo povo, ok? Não, a profecia bíblica distingue entre o Israel natural e o Israel de Deus hoje, que somos nós, ok? São duas coisas distintas, tem profecias distintas, mas no final vai ser um só povo, porque Paulo diz que em Cristo não tem mais judeu nem gentio. Pastor, em toda a Bíblia se fala muito em Israel, e alguns dizem que Ezequiel 37 é para Israel, e que já se cumpriu. É verdade. Ezequiel 37 se cumpriu em parte. É a profecia do vale de ossos secos. O alvo primário daquela profecia é falar da restauração de Israel como nação. Então, nesse sentido, já se cumpriu em parte, mas não se cumpriu completamente. Por quê? Porque Ezequiel 37 fala a respeito do templo, e o templo não foi construído ainda, ok? Então, obviamente, não se cumpriu plenamente, mas vai se cumprir. Se a primeira parte cumpriu, a segunda vai cumprir também. Pastor, então por que a gente aplica para a igreja? Presta atenção, a palavra de Deus tem apenas um único sentido literal. Está me ouvindo? A Bíblia tem só um sentido literal, mas as aplicações são infinitas. Aplicação é uma coisa, ok? Interpretação é outra. Então eu posso pegar a história ou a parábola do vale de ossos secos e posso fazer uma aplicação, ok? Mas a interpretação literal é que se trata de uma profecia com respeito a Israel, que se cumpriu em parte, porque Israel já virou nação. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor, muitos pastores estão dizendo que não estamos vivendo a última hora, mas sim o último minuto. Ah, eu sou mais radical, eu acho que já está menos de minuto aí, eu estou no turno da turma dos segundos. Com certeza, não estamos mais vivendo a última hora, com certeza estamos vivendo os últimos minutos mesmo. E é por isso que vamos começar a falar hoje sobre isso. Se você tem dúvidas, você pode escrever essa dúvida, você pode me entregar hoje, não tem problema, que a gente responde na semana que vem. Então pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 24, se você quiser acompanhar no seu boletim, seria muito bom que você fizesse. Eu não vou usar PowerPoint, porque vamos ler muito a Bíblia, e eu quero que seja projetado o texto bíblico, porque muitos não conseguem às vezes abrir rapidamente. Mateus capítulo 24, as profecias que estão relatadas aqui em Mateus capítulo 24, são, eu diria, as mais relevantes para esse momento que estamos vivendo. E nós vivemos, sim, um tempo profético. Um tempo profético. Eu não conversei com os pastores ainda sobre isso, mas eu estou sentindo no meu coração um desejo de fazer algo completamente diferente no nosso próximo jejum. Primeiro porque eu gostaria de meditar durante os 21 dias sobre esse mesmo assunto, o final dos tempos. todo dia uma mensagem explicando para você que tempo é esse que estamos vivendo. Segundo, porque como falou o pastor Naor aqui, e ele está coberto de razão, nós estamos vivendo um tempo profético. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade espiritual percebe que há coisas acontecendo numa velocidade enorme. E não é só no Brasil. Agora, você pode ter abordagens com relação a isso. Então, alguns pastores usam da abordagem do juízo de Deus. É juízo de Deus. Esse mosquito que transmite 4 doenças. 2 dessas doenças nem existiam aqui. Mesmo a dengue, você sabe, o mosquito Aedes aegypti pode transmitir febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Ele pode transmitir essas 4 doenças. Você tem uma noção, a dengue começou a aparecer na década de 80. Não tinha, se você é da minha idade, você deve lembrar que não existia isso quando a gente era criança. Mosquito muriçoca sempre existiu, mas não se falava nisso. Chegou na década de 80. Depois veio e virou uma praga. É uma praga, uma pestilência. Pestilência. Hoje os números, quando se fala de dengue em Goiás, é assim, é 100 mil, 200 mil casos. E o mesmo nos outros estados. Essa zika, esse vírus zika, ele já existia lá na África, mas não atacava ninguém. Estava quieto lá, nem os africanos sofriam com isso. Mas aí um belo dia, um africano qualquer, que foi picado por ele lá, mas não aconteceu nada, porque não é uma endemia lá, nem epidemia, segundo o que supõem os nossos sanitaristas, esse africano veio para a Copa do Mundo, e aqui o Aedes aegypti picou ele. Na hora que picou ele, o Aedes aegypti ganhou o vírus, Zika vírus. E como o Aedes aegypti aqui é incontrolável, ninguém controla, espalhou imediatamente. Quer dizer, nós somos o primeiro país a ter uma epidemia disso. E você fala, mas é uma doença quase sem sintoma, é assintomática, de fato. É uma dengue leve. Mas agora descobriram que é uma doença que pode levar o seu filho, quando gestado ali, a ter essa microcefalia. Mas o pior que eles já comprovaram, é que uma criança de 1-2 anos de idade que é picada, ela pode ter o seu cérebro atrofiado e virar microcefalia. Então veja, é uma praga horrorosa. E aí todo dia eu leio uma coisa nova. Pesquisadores dizendo que acharam vírus no esperma, quer dizer, pode transmitir sexualmente. Agora acharam na saliva. A saliva é o último obstáculo, porque um vírus que consegue passar pela saliva, acabou, meu amigo. Aí você está conversando com alguém, pegou na mão de alguém, todos podem estar sujeitos a isso. Não é? Então você vê, isso é pestilência. E há pastores que dizem, é juízo. Calamidades. Vivemos, o Brasil vive com uma calamidade atrás da outra. Você viu esse ano passado, a seca que teve? Seca terrível. Em São Paulo teve municípios como Itu, que tinha água 2-3 horas por semana. Por semana. Porque não tinha água, calamidade. Nunca teve isso nesse nível antes, nunca teve. Você vê essa barragem que estourou lá da mineradora, não é? Quer dizer, era uma barragem, não era um lago monstruoso, uma barragem. Mas o negócio destruiu mais de 1.000 quilômetros. Está chegando no litoral da Bahia, o negócio foi em Minas, saiu no Espírito Santo, está chegando na Bahia. Vê se isso não é uma praga. Praga. Vivemos um momento terrível do ponto de vista político. Por quê? Temos um presidente do Senado que, se não foi, vai ser processado por crimes de corrupção. Tem o presidente da Câmara que tem uma conta na Suíça, de qual dinheiro? Ter conta não é crime, mas ele negou que tinha. Por que ele negou? Porque o dinheiro que está lá não é certo. Você tem uma presidente quase sendo empichada, por quê? Porque recebeu na sua eleição, aliás, forçou mesmo doação de empresas corruptas, forçou doação. Presta atenção. Então você tem 3 poderes ali envolvidos em corrupção. Você fica sem alternativa. E eu não vou nem falar das coisas tendenciosas que a gente tem visto no próprio Supremo Tribunal Federal. Juízes que deveriam ser imparciais não estão sendo. Isso é algo espiritual. Essa crise moral que estamos vivendo, irmãos, é uma crise moral. É uma crise moral. Você vai falar, sempre teve roubo no Brasil. É verdade, mas nessas dimensões, nunca. Não, nunca teve. Deltan Dallagnol esteve conosco aqui na reunião de pastores, e ele dizendo que já foi devolvido quase 6 bilhões devolvido de dinheiro que foram roubados. Mas eles calculam que não foi menos de 80 bilhões que tomaram da Petrobras. Quer dizer, privatizaram já a empresa, é deles, é dos ladrões. Então veja, isso é uma crise moral terrível, terrível. Agora ele fala, pastor, mas você só nisso? Não, você, preste atenção, quando eu era criança, foi quando foi aprovado o divórcio no Brasil. Naquela época, falava de esquite, né? Fulano desquitou. E era motivo de comentário, era motivo, às vezes, de isolar a mulher. Então, aquelas outras mulheres casadas não tinham amizade com a mulher desquitada. Porque a mulher desquitada agora perdeu a moral. Entendeu? Tornava-se agora uma ameaça para as famílias, para os maridos. Então, era um escândalo. Agora, hoje em dia, quem liga para divórcio? Nós aqui na Videira, porque nós falamos que somos contra o divórcio, nós não rejeitamos divorciado aqui. Apenas dizemos que o divórcio não é a vontade de Deus. Só porque a gente fala isso, tem pessoas que chegam aqui, nos amaldiçoam e vão embora. E dizem, vocês cresceriam muito mais se não tivesse esse radicalismo, ou sei lá, outra expressão que usam. Veja, não sou eu, é a palavra de Deus. Mas veja, nem é um padrão tão alto assim. Já contei para os irmãos aqui, lá no Rio de Janeiro, 3 mulheres se casaram. Olha, 2 mulheres se casar, vamos ser franco, já é uma coisa estrondosa. Mas 3 mulheres se casar, se isso não é um sinal dos tempos, o que mais é? Isso não aconteceu no período longo, não. Há 35, 40 anos atrás, divórcio era tabu. A mentalidade mudou tão rapidamente que agora você tem que enxergar, e não pode falar mal, tem que enxergar de maneira boa. Isso aí agora é homoafetividade, isso é poliafetividade, vão dando nomes para essas coisas, que na verdade é suruba mesmo. Você sabe que é, mas veja, você não pode falar, porque a sociedade agora, supostamente, é isso que vai ser. Aqui em Goiás, um homem casou com 2 mulheres, casou. Antigamente, poligamia era crime, parece que mudaram o código. Porque o juiz aceitou, pode chegar no cartório e casar, não dão nome de casamento, dão outro nome, um contrato de união estável. Mas é óbvio que é casamento, é óbvio que essa é a ideia. E daqui a pouco você vai acostumar. No dia das mães, o menino chega lá com 30 na escola. Quem é sua mãe? Todas elas. Eu tenho abundância de mãe. Quando não for o contrário. Porque o filme brasileiro que foi indicado para o Oscar é uma mulher que tem 2 maridos. Que não é coisa nova. Dona Flor já tinha os seus 2 também. Quem sabe dos livros do Jorge Amado. Aí você vê, as coisas vão ficando normais. Mas está ficando normal rápido demais. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e a maldade, a perversidade seria muito grande, muito grande. Fico vendo lá em São Paulo, aqueles manifestantes demonizam a polícia e colocam os marginais como se fossem os heróis da nossa época. Na semana atrasada, alguém publicou no Facebook, polícia militar publicou no Facebook, algumas criancinhas de 4, 5 anos, vestidos de militar. Foi um estardalhaço enorme. Por quê? Porque vestir criança de pomba-gira pode. Vestir criança sensualmente, vestir ela igual um marginal, pode. Mas vestir como um policial, não pode. Por quê? Porque vivemos uma geração tão perversa, que ela, toda figura de autoridade é execrada. Bonito são os rebeldes. Você sabe, acho que um sinal profético no nosso país é até essa postura com relação a Israel. Você sabe quem é que estava presidindo a sessão da ONU que foi criado o Estado de Israel? um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele estava presidindo. O Brasil teve a honra de presidir e proclamar a criação do Estado de Israel. Isso é bênção. Deus disse a Abraão: vou abençoar os que te abençoarem. Quem abençoa Israel é abençoado, sim. Ah, pastor, você está mudando de opinião? Nunca tive outra. O que eu sou contra é crente querer virar judeu. Isso eu sou contra mesmo, porque vai contra o Novo Testamento. Mas é bíblico orar pela paz de Jerusalém. É bíblico entender que ainda são o povo escolhido de Deus e que o remanescente vai ser salvo. Hoje estamos em ignorância, pelo menos parcialmente, mas o Senhor vai voltar. E vai voltar para o remanescente de Israel também. Você vê, nosso país foi usado a abençoar Israel, mas agora, depois que o PT está no poder, a coisa inverteu. Você sabe que o embaixador de Israel foi trocado? Até hoje a presidente não reconheceu, não recebeu, né, para homologar o novo embaixador. Por quê? Porque, segundo ela, ele estava apoiando os colonos judeus em território palestino. Como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso. Entendeu? Quer dizer, isso é gravíssimo. Mas você sabe, a autoridade palestina tem um representante no Brasil, porque eles não são país ainda. Mas eles têm uma figura aqui com o mesmo status de embaixador. Esse sujeito estava dando uma palestra na Universidade de Brasília, e na palestra ele falou em alto e bom som: esse Israel tem que desaparecer. Quer dizer, um cara que defende o desaparecimento de Israel é recebido no Palácio do Planalto como um grande diplomata. Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, mudou, inverteu. Então, tudo isso são sinais proféticos. Agora, alguém vai dizer: pastor, qual a nossa postura? Então, você vai encontrar na internet muitos pastores dizendo: isso é juízo de Deus. Deus vai castigar essa nação. Essa nação está debaixo da ira de Deus. Olha, eu vou dizer para você, a ira de Deus ainda não chegou. Por enquanto, tudo isso é obra do diabo, não é obra de Deus. Está me ouvindo? Esse zika é obra do diabo. Está me ouvindo? Essas pestilências ainda é obra do diabo. Nossa mensagem tem que ser para a nação: ainda há esperança, ainda tem tempo. Deus te ama, Ele enviou o seu filho por você, e você pode ser livrado da ira que há de vir. E vem, e não está longe. Cada dia que passa, eu vejo quanto está perto. Está muito perto, irmãos. Está muito perto. Mas hoje ainda não chegou o tempo da ira. Mas há muitos sinais espirituais acontecendo ao nosso derredor. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mateus capítulo 24. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não tinham um olhar profético, muitos de nós também não temos. Eles estavam encantados só com a beleza do prédio, não é? Sua fachada de ouro, aquela colunata de mármore, tudo lindo, grandioso, maravilhoso, como de fato era. Os discípulos estavam encantados só com o natural, mas Jesus mostrou para eles o lado espiritual. Falou: vocês querem saber alguma coisa sobre isso? Vou dizer para você: não vai sobrar nada disso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa tem que ser também a sua visão nesses dias. Eu estava com um grupo de irmãos vindo de Israel, paramos em Paris, e aí alguém falou: sempre sonhei em conhecer essa cidade. Eu falei: então vai logo, porque está reservada para o fogo. Ela está sendo guardada para a fogueira que vai acontecer na grande tribulação. Não vai sobrar nada disso aqui. Quer subir na torre? Sobe logo, porque não vai demorar muito, vai chegar. Entende o que eu estou dizendo? Ah, não, você quer o mal para a França? Que imagina se eu quero o mal para a França? Estou apenas dizendo o que o apóstolo Pedro falou: está tudo entesourado para o fogo. Jesus mostrou para os discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra. Aquilo era uma profecia. Essa profecia do Senhor Jesus, ela se cumpriu no ano 70, quando o general romano chamado Tito
sitiou Jerusalém, destruiu a cidade e espalhou todos os judeus pelo mundo afora, no fenômeno conhecido como diáspora. Diga, diáspora. Então, o que é a diáspora? Foi quando o general romano Tito destruiu Jerusalém, tacou fogo em tudo, expulsou os judeus, eles se espalharam pelo mundo e durante 2000 anos quase estiveram espalhados por todos os países. Não tem país que não tem judeu. Até hoje eles estão em todos os países. Mas, até, preste atenção nisso, isso que é importante você entender. Até o século XIX, homens de Deus como Spurgeon, Dwight Moody, que eram homens de Deus, eles não conseguiam entender o texto bíblico a respeito de escatologia. Mateus 24 era pouco lido. Sabe por quê? Porque naquela época não existia Israel. A terra que hoje é Israel era chamada de Palestina. E lá só existia uma meia dúzia de beduínos e ela era infestada de malária, um lugar inabitável, cheia de bichos selvagens. Isso era Palestina. Eles não entendiam, porque certas profecias dependem de Israel voltar a existir. Mas em 1948 aconteceu um milagre que ninguém nunca imaginou. Deus voltou a estabelecer a nação de Israel. E os judeus começaram a voltar para Israel. Até hoje tem judeu voltando para Israel. Nesse ano passado eu vi uma reportagem, só de judeus franceses foram mais de 30 mil que voltaram para Israel. Mas todos os anos voltam 100, 200 mil para Israel. É um país pequenininho, mas é país primeiro mundo, é bom dizer para você. O único lugar que tem democracia no Oriente Médio, que tem Estado de Direito garantido, é lá em Israel. Estão voltando até hoje. Em 1967, aconteceu uma outra coisa ainda extraordinária. Por quê? Quando o Estado de Israel foi estabelecido, a região onde é Jerusalém, o deserto da Judéia, pertencia a outro país, chamado Jordânia. Mas na guerra de 67, chamada também Guerra dos Seis Dias, juntou a Síria, a Jordânia e o Egito para atacar Israel. Israel foi atacado de 3 lados simultaneamente por 3 países. Em 1 semana derrotou todos. Em 6 dias destruiu toda a frota de aviação de 3 países. Conquistou a região do Sinai, conquistou onde hoje é chamado de Colinas de Golã, que pertencia à Síria, e conquistou Jerusalém de volta. Isso é profético. Por que é profético? Projeta para mim, ou abre sua Bíblia, acho que é bom você abrir. Lucas 21, verso 20. Lucas 21, verso 20. Diz assim: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para onde, meus irmãos? Todas as nações. Isso se cumpriu. Até, olha, isso aqui é uma profecia que está se cumprindo na nossa geração. Se você quer ver profecia bíblica se cumprindo, é só você ler isso aqui. Até que os tempos do gentio se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, esse templo vai ser destruído. Lá em Lucas ele fala o que ia acontecer por ocasião da destruição do templo. Mas o Senhor diz no final, no dia em que isso acontecer, todos vão ser espalhados, todo o povo de Israel. E durante o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, durante 2000 anos, quase, Jerusalém foi pisada pelos gentios. Mas em 1967, os judeus entraram lá dentro novamente. E hoje é a capital de Israel. Você sabe que o Brasil não reconhece Jerusalém como capital de Israel? Se você olhar nos livros escolares, lá está escrito que a capital é Tel Aviv. Tel Aviv não é capital de Israel. Os nossos livros escolares são tão antissemitas, são anti-Israel, que nem aceitam a capital deles. Não aceitam.
O seu livro escolar, você pode olhar, desafio você a olhar. Lá diz que é Tel Aviv, mas a capital de Israel é Jerusalém.
Agora, isso significa que acabou o tempo dos gentios? Sim e não. Sim, porque hoje Jerusalém pertence aos judeus. Não por quê? Porque o lugar onde estava o templo, ainda hoje está na mão de gentios, que são os muçulmanos. Então, como ainda está na mão deles, não se cumpriu completamente. A próxima etapa dessa profecia vai ser a reconstrução do templo. Eu espero não estar aqui para ver. Eu espero ser arrebatado antes em nome de Jesus. Mas caso eu esteja aqui, vou me alegrar muito, porque eu vou saber que está mais próximo ainda, que a coisa está muito próxima. Aí você fala, pastor, como é que eles vão tirar de lá aquela mesquita da cúpula dourada? Não sei. Não sei o que vai acontecer. Mas para Deus não existe impossíveis. E eu vou dizer para você, o templo vai ser reconstruído. Ele tem que ser reconstruído para se cumprir a profecia bíblica. Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Os irmãos estão tão caladinhos hoje? Ok. Bom, para você entender o capítulo 24, você tem que entender duas coisas. Primeiro, o contexto. O contexto. Jesus está ali, ele não foi ali por acaso, no templo, e os discípulos estão encantados. Mas você tem que entender que há um contexto aqui. Nesse contexto, a presença já iria sair do templo. Não tinha saído, mas já iria sair. Pegue sua Bíblia. Em Mateus 21, 43, só para entender o contexto, Jesus chega e diz o seguinte: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. De quem Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, o reino de Deus vos será tirado, está falando dos judeus, e vai ser entregue a um outro povo. Que outro povo é esse, meus irmãos? A igreja, você. Jesus está aqui falando de nós. Então o Senhor está dizendo, durante um tempo vai ser tirado de vocês, e vai ser entregue para a igreja, e a igreja vai ser de gentios. Depois, no capítulo 22, verso 21, Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, eu aconselho vocês a se submeterem ao governo gentio, porque agora vai começar o tempo dos gentios. Depois do capítulo 23, verso 37, acontece algo interessante. Jesus está ali repreendendo os fariseus. E olha o que o Senhor diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Aí o Senhor diz a consequência disso. O que, que ele diz? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui não está falando da casa individualmente de cada um, não. Era a casa de Israel. Aqui é a casa de Deus. Está falando do templo. Agora, é interessante que o normal seria dizer, a casa de Deus vai ficar deserta. Mas ele não disse a casa de Deus. Ele disse agora a vossa casa. Porque estava deixando de ser casa de Deus para ser só a casa deles. Isso é algo espiritualmente muito sério. Ou seja, a identidade depende da presença. Presença. Uma das coisas mais sérias é a igreja morta. Porque a igreja morta significa igreja sem presença. E olha, o que mais se vê é morte. Oh, irmãos, é um negócio terrível. Não tem vida em muitos lugares. Não há vida na palavra, não há vida na adoração, não há vida na comunhão, não há vida no meio da igreja. Vida é um negócio difícil de explicar, mas fácil de perceber quando tem e quando não tem. É verdade ou não é? Fácil de perceber. Temos que guardar a vida de Deus no nosso meio. Porque, a partir daquele momento, quando Jesus disse, está consumado, o que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou. Eu sei que você está acostumado a pensar que ele se rasgou para nós entrarmos. O que é correto do ponto de vista simbólico. Mas do ponto de vista literal, ele se rasgou e Deus saiu. Deus saiu, eles continuaram mais 30, 40 anos, né? Foi no ano 70, eles continuaram mais 40 anos, uma geração,
em números bíblicos, sacrificando, fazendo tudo sem a presença, e nem perceberam, porque não ligavam para a presença. Em muitos lugares as pessoas não ligam para a presença, não se importam se há vida ou não no ambiente. Esta é a primeira coisa que você tem que perceber ao testificar da vida de Deus aqui. Quando eu falo, você percebe vida de Deus? Porque se não há vida, preste atenção, isso é muito sério. É muito sério, não há identidade, é só a nossa casa. A casa de Deus é cheia da presença e da vida dele. Amém, meus irmãos? Bom, esse é o contexto, você tem que entender o contexto. Por isso o Senhor diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que que vai ser destruído? Porque tornou-se inútil. Tornou-se inútil. Se foi feito para Deus habitar e Deus não está habitando mais, então está prestes a acabar. Alguém fala, não, mas a igreja não é assim. A igreja local é algo muito sério. Sabe, Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, perdão, quando Jesus manda a epístola para a igreja de Efésios, ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Venho sem demora. Arrepende-te. Caso contrário, o Senhor diz, vou remover o vosso candeeiro. Candeeiro ali, em Apocalipse capítulo 1, são as igrejas. Por que que o Senhor remove o candeeiro? Porque perdeu vida. Tornou-se só um monumento natural, um ajuntamento humano, uma palestra no microfone. Nós não estamos aqui ouvindo palestra, vamos ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos aqui num ajuntamento simplesmente, nós estamos na presença de Deus, e quando nos reunimos, o Espírito de Deus começa a operar no nosso meio, coisas tremendas acontecem, vidas são transformadas, glória de Deus é acrescentada em você. Bom, a segunda coisa que você tem que entender no texto, é que o texto tem uma parte endereçada aos judeus, e uma parte endereçada à igreja, ok? Então eu já vou logo dizendo para você, do verso 1 até o verso 31, é a respeito dos judeus, ok? A respeito de Israel. Do verso 32 até o 51, e depois todo o capítulo 25, é a respeito da igreja. Alguém fala, pastor, mas o fato de dizer respeito a Israel, então significa que eu não preciso de ler? Não, não é isso. É que as profecias que estão ali são referentes a Israel. E do verso 32 em diante, as profecias que estão lá são referentes a nós. Mas com base em que os mestres na palavra fazem essa distinção? Nós não lemos ainda o texto, vamos ler juntos. Mas é fácil você perceber. Do verso 1 até o verso 31, tudo é literal. Tudo é literal. Então, aqui no verso 20, por exemplo, quando fala da fuga, é fuga mesmo. Quando fala do inverno, é inverno. Porque fugir no frio é muito mais difícil. Quando fala, olha, cuidado para que não aconteça no sábado. Ora para que não aconteça no sábado. Por quê? Porque o Shabá, até hoje, é celebrado pelos judeus. Então, eles teriam que quebrar o sábado para salvar a própria vida. Tudo isso é literal. Mas a partir do verso 32, aí a coisa muda. Tudo fica simbólico. Então, no verso 32, por exemplo, fala da figueira. A figueira aqui não é literal, é simbólico. Fala também do verão. Olha, quando você vê a figueira renovando as folhas, sabe que está próximo o verão. O verão aqui é simbólico. Aponta para a volta do sol da justiça, a volta de Jesus. Simbólico. Porque tudo se refere à igreja é simbólico. No verso 26, fala da casa. Portanto, se disserem, olha, está lá do interior da casa. O Senhor fala, não acredite. Interior da casa aqui é literal, porque diz respeito aos judeus. Mas lá no verso 43, quando fala que o ladrão vem para arrombar a casa, está falando do diabo. E a casa aqui é espiritual. Ok? Então, preste atenção. Tudo que se refere aos judeus é literal, verso 1 ao 31. O verso 31 é o divisor do capítulo, é o divisor do capítulo, então é fácil você entender. Mas não apenas isso, segunda coisa que você tem que observar, na parte que é dos judeus, do verso 1 ao 31, está cheio de menções judaicas. Então fala do sábado, Shabat, fala da Judeia, não é verdade? Que são coisas, fala do lugar santo, o abominável desolação que vai ser colocado no lugar santo. Tudo isso é diz respeito aos judeus. Mas no verso 32 em diante não tem essa limitação de terminologia. Isso também é uma coisa importante. Terceiro, as coisas mencionadas do verso 1 até o 31 são todas de natureza física. Então, a única coisa que se exige é que eles fujam. Quando eles virem o abominável da desolação, eles devem fugir. Mas a partir do verso 32, que diz respeito à igreja, toda questão é moral, é espiritual, tem é que vigiar, tem é que orar. Não está falando que tem que fugir de coisa alguma. É vigiar e orar. Mas para os judeus fala, vai ter que fugir, porque é algo literal. Outra coisa, do verso 1 até o verso 31, Jesus menciona falsos cristos 4 vezes. 4 vezes ele menciona. Por quê? Porque os judeus estão esperando ainda o Messias. Portanto, eles ainda podem ser enganados. Mas do verso 32 até o final, não se fala de falsos cristos. Sabe por quê? Porque Cristo já veio para nós. Entende? Um crente vai ser enganado por um falso Cristo? Isso é quase impossível. Entendeu? Quando alguém chega para você e fala, não, aquele Cristo que estava lá não era Cristo, não, eu é que sou. Você ri. Isso é folclórico para você. É algo que não nos diz respeito mais. Mas porque os judeus estão esperando ainda o Messias, muitos vão se apresentar a eles dizendo que são Cristo. Mas o principal vai acontecer no final, que eu vou falar para você quando a gente chegar aqui nesse versículo. Amém? Compreenderam então? Então, o contexto do capítulo é esse. O templo vai ser destruído. Está acabando uma dispensação. Entendeu? Deus está passando agora para os gentios. Mas Deus não desprezou Israel. No final, Israel vai ser restaurado de novo, como tem sido. Segunda coisa, do verso 1 ao 31, diz respeito a quem, meus irmãos? Aos judeus. Ok? Fácil de você lembrar, anote na sua Bíblia. Ciente disso, vamos ler agora o texto bíblico. Vai lá para Mateus capítulo 24. Mateus 24. Nós paramos no verso 3. Depois que Jesus disse para eles isso lá no templo, eles foram para o Monte das Oliveiras. Então quem já foi a Israel comigo, sabe que do Monte das Oliveiras é o melhor lugar para ter uma vista da esplanada do templo. Por acaso eu vou esse ano de novo em junho, está convidado para ir comigo. Você tem que pagar sua passagem, claro, mas você está convidado para ir comigo. Nós vamos na primeira semana de junho, dia 1º. Quando você vai a Israel, você tem uma visão no local dessas coisas. É incrível como alarga o seu entendimento bíblico quando você tem uma noção melhor da geografia do lugar. A Bíblia fala então, verso 3, que lá no Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Muito bem, aqui está a divisão do capítulo. Jesus, a partir de agora, vai responder essas 3 perguntas que os discípulos fizeram. Entendeu? Quais são as 3 perguntas? Dize-nos quando sucederão estas coisas. Primeira pergunta. Quando vai acontecer essas coisas? Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, qual vai ser o sinal da consumação do século, final dos tempos? 3 perguntas. Essas 3 perguntas são respondidas por Jesus na sequência. Compreender isso também é vital para você entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo, que é um capítulo longo, mas extremamente importante da palavra de Deus. Aí Jesus começa então a responder. Primeira pergunta, quando sucederá essas coisas? Essa é a parte que eu falei para você que diz respeito aos judeus. Vai até o verso 31. Até o verso 31 o Senhor falar de sinais. Sinais de coisas que vão acontecer. Mas ainda não é o cumprimento. Ainda não é o fim. São apenas sinais. Ok? Aí ele diz,
Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto ainda não é a grande tribulação, é apenas o princípio das dores. Então, eu falei para você, nós estudamos juntos aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse. Quantos estão se lembrando dos quatro cavaleiros? Vamos lembrar? Quais eram os quatro cavaleiros? O primeiro, quem se lembra? O cavaleiro branco. O cavaleiro branco simboliza o quê? Falsos ensinos. O engano, ok? Segundo cavaleiro, quem se lembra qual era? Vermelho, não é verde, vermelho. O cavaleiro vermelho simboliza o quê? Quem se lembra? A guerra. Terceiro cavaleiro, que cor que era? Preto. Simboliza o quê? Fome. Eu sei que a morte também não é brincadeira, mas é fome. Ok? Inflação. Caristia. Certo? O quarto cavaleiro é o cavaleiro amarelo. Ou amarelo esverdeado, como diz o original. Ele simboliza o quê? Morte. Mas não é qualquer morte, porque todo mundo morre, né? Está ordenado morrer. Mas é a morte por peste. Pestilência. Esses quatro cavaleiros, Jesus os menciona aqui, na ordem, sem falar o nome deles. Então, olha o que o Senhor diz. Ele diz, no verso 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Qual cavaleiro que é esse? O branco, andando na terra. Depois o Senhor diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, ainda não é o fim. Que cavaleiro que é esse, meus irmãos? Vermelho, é guerra. Guerra e rumores de guerra. Não para de haver guerra. Analise você, desde que você se entende por gente, ficou algum dia o noticiário sem falar de guerra? Nunca, nem um dia sequer. Nem um dia sequer, porque o cavaleiro está andando na terra. O verso 7, coloca na versão corrigida, por gentileza. É só apertar RC aí na aba. Está enxergando? Por quê? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá o quê? Fome. Fome é qual cavaleiro, meu irmão? Preto. E pestes é qual cavaleiro? O amarelo. Então você tem aqui os quatro cavaleiros que estão andando na terra. São sinais espirituais. Presta atenção. Esses sinais estão acontecendo em todo lugar. Estão acontecendo e vão se intensificar. O que os cientistas estão impressionados é que tudo está aumentando de intensidade. Antes tinha furacão, mas eles aumentaram de intensidade. Tinha terremoto, mas aumentou a frequência e a intensidade. Essas pestilências, essa semana mesmo, né, já advertiram do risco de uma praga chegar ao Brasil, outra praga chegar ao Brasil. Uma tal de febre do Nilo, que também é transmitida lá no Egito pelo Aedes aegypti. Egipto vem de Egito, por acaso. Não é? Outra praga que pode aparecer. Já teve casos nos Estados Unidos, 300. Entendeu? E vai aparecer pragas e mais pragas. Mas ainda não é o fim. Isso ainda não é o juízo de Deus sobre a terra. Isso é apenas sinal. Sinal espiritual de que o fim se aproxima. Amém, meus irmãos? Vamos continuar lendo. Verso 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Olha, isso aqui se refere aos judeus, em primeiro lugar, mas os cristãos também, obviamente, estão sofrendo isso. Mas aqui se refere a judeus. 2000 anos de perseguição, não importa onde eles estavam, eram perseguidos. Não importa onde estavam, eram perseguidos. E acredite, em muitos lugares eram perseguidos no nome de Jesus. Perseguidos no nome, por causa do nome.
Vê que coisa impressionante. Mas é cumprimento profético. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar. E são coisas próprias do tempo do fim. Escandalizar, trair e odiar. E vemos uma época de deslealdade. É deslealdade o tempo inteiro. Em todo lugar. Deslealdade de todos os tipos, inclusive dentro da igreja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste atenção que isso aqui, até o verso 31, é para os judeus. É para os judeus. Isso não significa que não tem falsos profetas dentro da igreja. Mas a advertência aqui é para eles. Por quê? Porque são pessoas que vão chegar dizendo que são o Messias. Mas pastor, nós também não temos que ficar vigilantes com relação a isso? Tem que ficar vigilante. Por que tem que ficar vigilante? Porque tem muito falso ensino dentro da igreja também. Por que é tão importante crer da maneira correta? Porque a sua fé determina a sua conduta. Quem crê errado, vive errado. E quem vive errado vai sofrer consequências espirituais. Para você viver corretamente, tem que crer corretamente. Então tem que zelar da fé. O que é interessante, porque se você for olhar no versículo 5, a expressão é muito interessante, olha o que diz. Porque virão muitos em meu nome, dizendo que é quem? Você percebe a coisa estranha que é isso aqui? Eles vão vir em meu nome. É como se a pessoa dissesse assim, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Cristo, para dizer que eu sou como Ele. Quando você me ouvir, você está ouvindo Ele. Será que tem pastor que fala isso? Tem. Tem pastor que fala isso. E não é pouco, não. No Brasil é uma praga. Em nome de Cristo, eles se declaram como se fosse o próprio. Você vai colocar a oferta aqui no meu pé, porque eu estou aqui em nome de Cristo. Então é como se fosse Cristo mesmo recebendo, cuidado, porque os falsos vão vir em nome de Cristo, cuidado. Nós vivemos uma época onde há uma distorção enorme do Evangelho. Os irmãos não se iludam com essas igrejas, que agora têm canais de televisão, elas não pregam o Evangelho, elas pregam outra coisa. Não se deixe enganar, elas fazem comércio de fé. A coisa está chegando a um nível que está beirando já o ridículo. Esses dias um pastor estava dentro de uma mina de ouro, não sei onde, pegando uma água lá dentro da mina, para levar para os fiéis, e quem comprasse a água dele, ia receber ouro na vida dele. Sim, porque ele não vai dar água, né? Aquela água é só para alguns que pagarem o preço do ouro. Então veja, aí você tem uma multidão enorme, fazendo fila para receber a água da mina de ouro. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Está me ouvindo? Não é. Você tem que ficar atento a isso, porque às vezes você fica nos confundindo com eles. Nós não temos nada a ver com essa coisa. Eu não tenho interesse nenhum de nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Ah, pastor, mas você também crê em prosperidade. É claro, você crê em pobreza? Eu creio que o evangelho implica sim restauração completa da sua vida, casamento abençoado, filhos abençoados, suprimento com saúde, suprimento financeiro. Mas você não vai ver a gente aqui andando em função disso. Aqui nós ensinamos o evangelho. Aqui ensinamos o evangelho. Você acha que dá ibope ensinar o que eu estou ensinando aqui hoje nessas igrejas? Porque lá só se ensina uma coisa: você tem que comprar azeitona sagrada, você tem que comprar a terra sagrada, o cascalho sagrado, a água sagrada. Eles não vão perder tempo. Pastor Luiz, você vai ensinar um negócio tão complicado desse, ninguém vai entender nada. Pois se não entender, que vá meditar para entender. Se você quer ser vencedor, você tem que entender. Ah, pastor Luiz, tão difícil você está falando. Pois eu deveria te motivar, está te desmotivando? Você deveria ficar alegre que eu estou desafiando você, porque eu acredito em você, e não é só eu, Jesus também acredita. Por que você acha que a Bíblia foi deixada? Para o pastor ler? Não, isso é clericalismo, para você, ah pastor, mas eu tenho dificuldade, não interessa, é para você que está escrito isso aqui, É para nossa edificação.
Quantos dizem amém sobre isso?
Ah, pastor, mas esse negócio de escatologia.
Alguém? Teve um desses pastores que falou na televisão
que não ensina Apocalipse, muito complicado. E falou: você não deveria ficar ali no Apocalipse também, não, vai confundir sua cabeça.
Isso não é palavra de homem de Deus. Isso não é palavra de homem de Deus. Isso é palavra de enganador. Só o enganador que fala: não lê isso aqui, não, lê só isso.
Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas tem que saber ler. Entendeu? Ah, alguém vai dizer, mas esse negócio também de volta de Jesus, isso aí também é um tipo também de engano, porque quantas vezes a gente já ouviu que Jesus vai voltar e ele não volta nunca?
É, tem isso mesmo, eu já ouvi isso. Pegue sua Bíblia, abre lá em 1 Pedro. Não coloquei aqui a referência. Ok. 2 Pedro 3, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim. Vamos ler o verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, é o que está escrito, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Será que tem gente falando isso? Tem. Tem gente falando isso, às vezes dentro da igreja. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados. Mencionei para você aqui agora mesmo. Entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e ao arrependimento. Aleluia. Tenha muito cuidado com aqueles que não ensinam a profecia. É isso que Pedro está dizendo. Não é um assunto importante. Não deveríamos ficar presos a isso. Ou é muito difícil. Não, nada disso. É a palavra de Deus. E é um alimento necessário para os últimos dias. O crente que não tem essa percepção, ele liga a televisão, ele é cego. Não enxerga nada. Não enxerga nada. E tem profecia se cumprindo diante dos olhos dele. O Papa, alguns meses atrás, falou que seria bom se tivesse um governo mundial para coibir essas crises financeiras e de segurança. Na hora que ele falou governo mundial, quase que eu enxerguei o chifre na cabeça dele. Sim, porque o anticristo vem. E para o anticristo vir, é preciso que haja um tal de governo mundial. Quando você conhece a profecia bíblica, cada vez que alguém fala um negócio desse, você erga a antena, fala: peraí, epa, isso aí está na Bíblia. Isso é profecia bíblica. Tanta coisa tem acontecido nesses dias, irmãos. Ao nosso derredor, uma velocidade espantosa. Mudança geracional, de mentalidade, de maneira incrível. E são sinais da vinda do Senhor. Vamos continuar lendo. Onde é que eu parei mesmo? Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa profecia certamente se refere, antes de tudo, aos judeus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Presta atenção.
Se esse texto aqui é para os judeus, aqui não está falando de salvação do inferno, está falando de salvação da tribulação que há de vir. Muitos irmãos pegam esse versículo sem entender o contexto em que ele está escrito e fica dizendo, está vendo? Pastor Luiz fala que não perde salvação, olha aqui, está escrito. Se não perceberam até o fim, perdeu. Não, não está falando de salvação do inferno esse contexto. Você não vai encontrar inferno em lugar nenhum aqui do capítulo 24. Porque não tem nada a ver com o contexto. É preciso de ler com entendimento. Eu quero abrir os seus olhos nesses dias em nome de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, até aqui, o fim não começou. Jesus disse que é só o princípio das dores. Princípio das dores. Mas Jesus disse que o grande sinal que ele colocou aqui, são dois, esse é o primeiro, de que o fim realmente chegou, é quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Alguém fala, pastor, o que é o evangelho do rei? Tem mais de um evangelho no Novo Testamento? Não, na verdade, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 6, que qualquer um que chegar anunciando um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, Paulo diz, nem que seja eu mesmo, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Porque só existe um evangelho. Alguém diga amém.
Amém.
É tão importante dizer amém para isso. Presta atenção, só existe um evangelho. Mas o evangelho, ele pode assumir aspectos diferentes. Então, o evangelho da graça diz respeito a quê? Ao pecado do homem e à redenção pelo sangue da cruz. Evangelho da graça. O evangelho do reino fala do quê? O evangelho do reino diz respeito à soberania de Cristo e ao fato de que ele vem para assumir o trono, para reinar. Mas tudo é graça, acredite em mim. Mas quando Jesus veio, Jesus pregava qual evangelho? Ou qual aspecto do evangelho? O evangelho do reino. Porque ele estava dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O que era o reino? Reino? Reino é governo. O governo de Deus chegou. Quem era o governo? Ele, o príncipe herdeiro. O herdeiro legítimo do trono. Estou aqui. E a prova que o evangelho, que eu sou o príncipe do herdeiro, é o evangelho do reino, que vem acompanhar de quê? Cura de enfermos, expulsão de demônios. Ok? Jesus pregou o evangelho do reino. Se a nação de Israel tivesse crido e se arrependido, Jesus estava reinando lá em Israel hoje. Mas nós sabemos que a nação rejeitou. Tudo de acordo com o projeto de Deus. Rejeitou. E o reino foi postergado. Veio então o tempo dos gentios, que já está se cumprindo, porque Jesus disse que durante o tempo dos gentios, Jerusalém seria pisada por eles, pois o tempo de Jerusalém ser pisada pelos gentios já está acabando. Então nós estamos chegando ao fim, e agora volta de novo o evangelho do reino. Agora, pastor, quem vai pregar o evangelho do reino? Muito bem, vou dizer para você o que nós cremos como igreja, não vou te provar hoje, mas vai guardando. Nós cremos que uma parte da igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Que parte que é essa? Os crentes vencedores. Quem é o crente vencedor? É aquele que está vigiando, é aquele que está orando, é aquele que faz a vontade de Deus nos seus dias. Pela graça, não é pelo esforço dele, não é pelo mérito dele. É porque ele crê de maneira correta, ele manifesta vitória sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo. Esse é o crente vencedor, amém? Esse crente vai ser arrebatado. Quando? Antes da grande tribulação. Aqui o texto, quando o texto diz aqui, no verso 14, então virá o fim. Jesus está falando aqui que o fim são os últimos 7 anos. Esses últimos 7 anos, a metade deles é a grande tribulação. Isso significa que aqui, antes desse verso 15, se você é um vencedor, você já foi arrebatado aqui. Então, quem vai pregar o evangelho do reino? Baseado em Apocalipse, quem vai pregar o evangelho do reino vão ser os judeus. Presta atenção, não é até o verso 31 que diz respeito aos judeus? É. Então, quem vai pregar o evangelho do reino? São os judeus. Onde é que está isso na Bíblia? Bom, não tenho tempo de te provar hoje, acredite em mim. Você lá em Apocalipse, você tem
Jesus abrindo os selos, ok? Os quatro primeiros selos são os quatro cavaleiros, o quinto selo são os mártires, o sexto selo é o sinal espiritual de que a grande tribulação vai começar. Quando abre o sétimo selo, sete anjos vão tocar sete trombetas, que vai ser a grande tribulação, é o último selo, ok? Você deve estar paratinado agora, né? Mas eu acho ótimo isso também, porque se eu conseguir pelo menos despertar em você curiosidade bíblica hoje, já estou feliz. Só que, antes dos anjos tocarem a trombeta, um arcanjo diz, não toca ainda, primeiro temos que selar os escolhidos de Deus em Israel. E aí no capítulo 7 de Apocalipse, você tem os 144 mil judeus selados. Eu creio, quem vai pregar o evangelho são esses 144 mil. Se o número é literal ou não, não me importa. Ok? Para mim não faz diferença. Eu creio que é literal. Mas se não for, se for simbólico, está de bom tamanho também. Mas vai ser eles que vai pregar o evangelho. Então, vai ser um tempo extraordinário que vai acontecer. Mas quando o evangelho do reino for pregado, aí começa a grande tribulação. E aí vem a segunda pergunta. Não é a segunda. No verso 15. Do verso 15 até o 22, nós temos a grande tribulação acontecendo. Eu vou passar 15 minutinhos do horário hoje. Quantos me dão 15 minutos? Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O Senhor está dizendo o seguinte, vai acontecer algo que vai desencadear a grande tribulação. O que que vai ser esse algo? Jesus vai responder aqui. Ele fala o seguinte, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, pode começar a fugir que o pau vai quebrar. Muito bem, pastor, o que que é o abominável da desolação? Está lá no livro de Daniel. O abominável da desolação é um ídolo. Então, Jesus não menciona isso aqui, está lá em Apocalipse. Na grande tribulação, o anticristo vai estar governando um governo mundial. E ele vai fazer uma aliança com Israel, de 7 anos. No meio da semana, ele vai quebrar a aliança e vai colocar a imagem dele, provavelmente, no templo, no lugar santo, lá em Jerusalém. Entendeu por que o templo tem que ser reconstruído? O templo tem que ser reconstruído porque ele tem que ser profanado de novo, pelo anticristo. E quando isso acontecer, Jesus disse, então é hora de fugir para os montes. Verso 17, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vai mais difícil fugir. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. A perseguição que o diabo, por meio do anticristo, fará aos judeus, vai ser terrível. Isso está lá em Apocalipse capítulo 12. Que o dragão vai perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Porque nesse tempo, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Nós não estamos esperando pela grande tribulação, nós estamos esperando pelo arrebatamento, mas os judeus vão passar por ela, e os crentes que não forem arrebatados vão passar por ela, e aqueles que se converterem vão passar por ela. Agora, preste atenção, a grande tribulação vai ser algo sobrenatural. Isso significa o quê? Que não vai ser fruto simplesmente de acidentes aí cósmicos, ou da geologia, ou do clima, não, vai ser algo sobrenatural. Pastor, mas então, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou passar pela grande tribulação? Preste atenção,
Você vai passar pela grande tribulação, mas você vai ser guardado dela se você estiver aqui. Por quê? Porque você está em Cristo. E quem está em Cristo não vai sofrer a ira de Deus. Vai ser como Noé. Ele estava aqui no dilúvio, passou pelo dilúvio, mas o dilúvio não tocou nele nem na sua casa. Está entendendo o que eu estou dizendo? É importante você entender isso. Mas você vai ser livrado da ira de Deus se você ficar aqui. Mas não será livrado da perseguição do anticristo, do diabo. A perseguição vai ser cruel. Quem não tiver a marca, muita gente pensa que quem vai colocar a marca é o anticristo. Não é. Quem vai colocar a marca é o falso profeta. Por isso vai ser algo espiritual. O falso profeta vai colocar a marca. Sem essa marca, ninguém compra e ninguém vende. Você sabe, essas coisas já estão presentes hoje. Muitos irmãos ficam preocupados, né? Eu vou te dizer uma coisa. Quem tem celular não tem mais privacidade. O governo sabe tudo da sua vida. Aquele Snowden, aquele espião americano que fugiu, ele disse isso. O governo americano controla todo mundo. Sabe onde você está, onde você vai, o que você compra. E se o governo não sabe, eu quero dizer que o Google sabe. Eu estive viajando para os Estados Unidos, quando eu desci no aeroporto na Flórida, que eu conectei meu celular, já tinha uma propaganda do Google. O que fazer em Orlando? Mas como é que ele sabe que eu estou aqui, miserável? Sim, porque os irmãos estão preocupados com o chip que há de vir. Mas o chip já veio, meu amigo. Toda hora tem uma perguntinha no celular. Queremos poder localizar você. Pode? Aí você põe lá, pode. Pastor, você quer que eu ponha não pode? Não adianta, ele já fez. Ele só pergunta para não ser processado, mas eles têm a informação toda já, meu amigo. Mas o chip que você ouviu falar vai acontecer. Ainda hoje não é a marca da besta, mas vai ser algo parecido com isso quando vier. Hoje o governo americano, os irmãos sabem, eu não sou de ficar fazendo notícia sensacionalista. Quando eu te conto um negócio é porque é verdade. Eu não brinco com púlpito. O governo americano está trabalhando para colocar um chip na mão dos americanos para fazer controle do plano de saúde. Isso já está acontecendo hoje. Não tem nada a ver com religião. Mas naqueles dias vai ter. Vai ter. Nós não estamos esperando por isso, porque vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja vencedora, irmãos. Eu quero ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Não vou ver o anticristo. Não estou esperando o anticristo. Não estou procurando o anticristo. Eu estou aguardando o arrebatamento do crente vencedor em nome de Jesus. Bom, vamos continuar lendo para encerrar essa parte. Vou continuar na semana que vem. Onde eu parei? Verso 21, né? 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, milagres, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O Senhor diz, vede, lembra que eu já falei para vocês. Viu como é importante você conhecer a palavra? Eu já falei para vocês, quando acontecer, você já vai saber que é verdade. A que o Senhor está se referindo aqui? Ele está se referindo ao falso profeta que Apocalipse menciona. Tem duas bestas em Apocalipse, a besta que emerge da terra, que é o anticristo, e a besta que emerge do mar, que é o falso profeta. Projeta para mim, Apocalipse capítulo 13. Vamos ler do verso 11 em diante, Apocalipse 13, 11, diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Cuidado com esses que falam piedosamente, parece cordeiro, mas não é, exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja ferida mortal foi curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, não é pirotecnia, não é mágica, é verdade, real, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. É a respeito disso aqui que Jesus está falando. Então os judeus têm que ficar atentos, porque é esse falso profeta que vai colocar a imagem lá no lugar santo, que vai ser o abominável da desolação, que vai desencadear a grande tribulação, ok? Verso 26, portanto, se vos disserem, eis que o Messias está no deserto, não saiais, ou eis no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui está falando da volta de Jesus, não está falando do arrebatamento. A volta do Senhor tem dois aspectos, ou dois momentos. Primeiro, o Senhor virá como ladrão. Ladrão não avisa a hora que vem. Ele vem de maneira oculta. E ele vem para arrebanhar, ou para pegar o tesouro mais precioso, que vão ser as primícias, que é o crente vencedor. Quantos dizem amém? A respeito disso não há sinais, ninguém sabe o dia nem a hora. A única coisa que com certeza você pode dizer é que vai ser antes aqui do verso 15. Vai ser antes da grande tribulação. O segundo aspecto da volta do Senhor é no final da grande tribulação, quando Jesus virá nas nuvens. E ele vai mandar os anjos pegarem os crentes que tiverem convertido nessa época ou tiverem ficado aqui, e também os judeus escolhidos. O Senhor vai mandar os anjos pegarem e vai de encontro com ele nos ares. Mas Jesus não vai voltar sozinho. Na volta, ele volta com aqueles que foram arrebatados. Quando Jesus vier, ele vem com os exércitos do céu. Você vai fazer parte desse exército em nome de Jesus. Você vai voltar nas nuvens. Isso é uma coisa poderosa demais. Oh Deus, é importante ter essa fé, é importante ter esse encargo, ter essa vigilância. Verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse é um versículozinho complicado, não é? O que, que ele significa? Cadáver é o corpo sem vida. Para Deus, todos esses que estão aí fora são cadáveres ambulantes, não tem vida. Paulo diz que estão mortos nos seus pecados. São cadáveres. E o Senhor fala o quê? Onde tiver o cadáver, aí se ajuntam os abutres. A Bíblia fala que no dia em que Jesus voltar, as nações da terra vão reunir os seus exércitos para apontar para Jesus. Lá no vale do Armagedom, Megido, você tinha que ir lá comigo ver esse vale. Vou trazer umas fotos semana que vem. Jesus vai voltar ali. E as nações, os exércitos vão ser 200 milhões, diz a Bíblia, de soldados. O Senhor vai matá-los com o sopro da sua boca. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que as aves do céu, que nesse caso são os abutres, vão se reunir para banquetear. Por isso esse texto aqui, esse versículo, significa o seguinte: o juízo é inevitável. Onde tiver o cadáver, é inevitável que as aves de rapina virão. Elas simbolizam o juízo de Deus. Como estão compreendendo? Para encerrar, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então presta atenção, vai ter uma grande tribulação. No final, quando acabar a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Sobre isso aqui eu tenho que falar uma coisa para você. Isso aqui vai acontecer duas vezes. Duas vezes. Está me ouvindo? Pastor, por que, que é importante isso? Porque eu creio que talvez a primeira vez nós vamos ver, se nós estivermos aqui vivos. A primeira vez vai acontecer. Por quê? Porque a primeira vez vai ser antes da grande tribulação, anunciando que ela está chegando. E a segunda vez vai ser no final da grande tribulação, anunciando agora que Jesus está voltando. Baseado em que você fala isso, pastor? Baseado lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Diz assim. Eu não notei essa referência aqui. Apocalipse capítulo, eu faço questão de ler com você. Diz assim a palavra de Deus:
No capítulo 6, você vai ver todos os selos sendo abertos. Os selos ainda não são a grande tribulação. Você pode abrir sua Bíblia para você ver isso. Os quatro primeiros selos são os quatro cavaleiros, o quinto são os mártires, e aí vem o sexto selo. O sexto selo é anunciando o sétimo selo, que é a grande tribulação, porque o conteúdo do sétimo selo são sete trombetas, ok? Agora, olha o que o texto diz do sexto selo, verso 12, Apocalipse 6, 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Olha o que diz: o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, sim, porque vai ter que pagar, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se escondeu nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, aqui em Mateus 24, Jesus disse: logo depois da tribulação, o sol vai escurecer e a lua não vai dar sua claridade. Aqui em Apocalipse diz: chegou o dia da ira do Cordeiro. O que aconteceu? O sol escureceu como crina, a lua ficou como sangue, e os montes se moveram. Então acontece duas vezes. Joel também diz isso. Joel 2, 21, se não me engano. 2, 31, projeta por favor. Joel 2, 31. Diz que é antes também. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor é também chamado de grande tribulação. É a mesma coisa. No Velho Testamento é dia do Senhor. No Novo Testamento é tribulação, a grande tribulação. Joel diz que vai ser antes. Jesus diz que vai ser depois. E significa que vai acontecer duas vezes. É importante avisar isso, para que você lembre que se porventura você vê a lua ficando vermelha como sangue e o sol escurecendo, é porque o arrebatamento vai acontecer mesmo a qualquer hora, se não tiver acontecido ainda. E a grande tribulação já vai começar. Já vai começar. E no final, depois de 3 anos e meio, vai acontecer de novo, disse Jesus. Mas aí vai ser a própria volta do Senhor Jesus nas nuvens. Aleluia. Vamos terminar de ler lá em Mateus 24. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui é importante. Muitas pessoas pensam que a volta de Jesus vai ser assim, instantânea. Não, vai ter um processo. Primeiro vai aparecer um sinal no céu. Que sinal que é esse? Não sei, a Bíblia não fala. Mas todos vão perceber que é sobrenatural e vão ligar a Jesus. Pode ser uma cruz, não sei que sinal pode ser, mas é um sinal que todos vão saber, é o sinal do Filho do Homem. Qual que é o sinal do Filho do Homem? Eu fico pensando se não é a cruz. Vai aparecer um sinal: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora na sua volta, ele não voltará mais só para a igreja, voltará para os judeus também, para salvar a nação de Israel da perseguição do anticristo. Amém? Mas o que é importante é você se lembrar constantemente é que o nosso alvo não é esperar o anticristo, mas é esperar o arrebatamento da igreja. Mas quando ele voltar, voltará com glória e vai estabelecer o seu trono na terra e vai ser o reinado do príncipe da paz. Isso não é blá 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 para enrolar crente, como alguns podem pensar lá fora. Não, isso é a nossa esperança. Esperança é uma coisa que não depende de fé. Quer creia, quer não, ele vai voltar. Quer você espere, quer não, ele vai voltar. Mas Paulo diz: felizes são aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu amo a vinda do Senhor. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero ser levado, não quero ser deixado. Eu quero desfrutar desse tempo. Quantos dizem amém sobre isso? Fique em pé onde você está.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.